Seja bem-vindo e bem-vinda, e não apague a luz. Estamos aqui reunidos para falar sobre A Cor Caiu do Espaço e ela é magenta. Eu não tenho nenhum problema com isso. Vamos falar então sobre A Cor Caiu do Espaço, esse filme do Richard Stanley, que para mim é um... Eu vou falar melhor sobre isso, mas eu acho uma obra muito bem feita. Eu sou LH, e para mim, obra do Lovecraft, se não for deturpada, nem vale a pena.
De fato.
Meu nome é Fernanda Talarico, e não é que a magenta é a cor mais quente? E eu achei um absurdo não ter Purple Rain na trilha sonora.
Meu nome é Arthur Eloy e eu acho que esse é o papel mais normal do Nicolas Cage e isso diz muito sobre a carreira dele.
Eu queria começar, antes de tudo, falando desse podcast, que eu assisti o filme inteiro achando que eu tava assistindo Mandy.
Você já viu Mandy? Dá pra confundir.
Dá pra confundir, facilmente.
Não, eu não vi Mandy, mas eu achei que eu estava assistindo Mandy, porque eu achei que fosse a mesma coisa. Eu fiquei esperando a cena do Nicolas Cage olhando, tipo, com os olhos bugalhados, assim, é... E a cena nunca chegou. Aí eu falei, putz, o arquivo corrompeu, sei lá. Aí eu joguei... Daí eu fui jogar no Google, tipo, os filmes do Nicolas Cage. E aí apareceu Mandy. Aí eu, eu confundi os filmes.
Cara, Mandy também é outro programa que a gente pode fazer. É bom demais, Mandy. Dá pra falar que é horror cósmico? Dá pra falar o que você quiser. Porque Mandy é divertidíssimo. Mas a Cor Caiu do Espaço é do Richard Stanley, como a gente falou no começo. E ele é um cara muito legal. Que ele tem um filme antigo dos anos 90, eu acho. Que chama Hardware.
Peraí, ele é anti... Os anos 90?
Antigo dos anos 90.
Achei que era um filme que metia o pau, assim.
Né? É, metia o pau. O filme antes... Eu sou completamente a favor desse tipo de filme, inclusive. É, mas é um filme, na verdade, literalmente dos anos 90. É um filme chamado Hardware, que é, como o nome diz, é um filme sci-fi, cyberpunk, muito louco. Muito bem feito, assim. Ele tinha um sonho e 10 reais no bolso. E fez um filme mó da hora, assim, de sci-fi. E cyberpunk maravilhoso, que se passa num quarto só, saindo na mão com um robô.
Da hora, isso parece legal.
Muito divertido. É um cara bem, bem conhecido no underground do terror, assim. Ele tinha... Eu assisti um documentário dele, que ele era pra ter dirigido A Ilha do Dr. Murnau, que é do Wells, né, a história. E daí ele saiu do projeto no começo por divergências criativas com a produtora. E daí um dos produtores, que também foi quicado do projeto, fez um documentário sobre a versão dele. Então é o Duna deles.
É o Duna deles. O Duna Underground.
Que chama Lost Soul. É muito legal também. Vale muito a pena. Mas o Richard Stanley, então, em 2019, falou tipo assim, mano, quer saber? Eu vou pegar Lovecraft e tirar todo o racismo, todas as coisas ruins, todas as palavras inomináveis que ele escreve, né, no conto e lançar a braba. E eu queria falar, tipo, quando o filme saiu, eu ainda trabalhava no Jovem Nerd. E eu gosto muito do Mal, te amo, um beijo. Quando saiu o trailer, Mal falou tipo assim, nossa... A cor que ninguém sabe que cor é roxa. E na época eu vi ele, tipo assim, kkk, verdade. Mas hoje em dia eu discordo de mim e do Mal. Pelo fato que, tipo, quando você vai adaptar uma obra, né? Quando a gente fala de horror cósmico, a gente tá falando de um horror que... Ele é cósmico, porra. É maior que a nossa cabeça, é maior que nós tudo, ninguém entende essa merda, tá ligado? E é por isso que ele é horror, porque você não entende. É tipo, sei lá, matemática discreta.
É tipo, se você nunca leu um conto do Lovecraft na sua vida, a grande maioria dos contos do Lovecraft é basicamente ele olhando pra você, leitor, e falando, mano, confia. Confia que é um negócio muito louco.
Confia, exato. É só bizarro. E daí ele vem tipo assim, indescritível, inominável. Ele só sabe dois adjetivos. Esse é o Lovecraft escrevendo.
O Lovecraft, na real, né, além dele ter sido um racista escroto do caralho, ele também era um cara que ele tinha muita preguiça de escrever, então daí ele só fala, mano, é um bagulho tão pesado, mas tão pesado que se eu te contar, você fica louco, você não tem ideia.
Ele é o oposto do Tolkien.
Ele é, exato.
Exatamente,
exato.
Ele é. Deixando claro que o Lovecraft é a pior pessoa pra escrever um conto do Lovecraft.
Nossa, ele é gato inspirado hoje.
Hoje eu vim... Preparadíssimo. E daí, então, quando você traz pra uma mídia como o vídeo onde você tem o show Don't Tell, não é mesmo? Você tem que mostrar o que tá acontecendo. Você precisa mostrar a porra da cor. Então, eu acho uma boa escolha o magenta, né? O roxo, enfim, whatever. Porque é uma cor que não é tão comum, tá ligado? E funciona.
Ela não é tão fácil encontrada na natureza.
É. Né? Sim.
Eu acho que ele super consegue passar, assim, o tom de algo sobrenatural, bizarro, e principalmente trazer essa associação espacial, tá ligado? De uma forma que não seja falada.
Ah, eu acho que foi preguiça da produção não descobrir uma cor nova.
Totalmente preguiça da produção.
Eu acho.
Eu acho que uma cor nova ia ser só feia. Porque quando eu li o conto do Lovecraft, na minha cabeça não veio nada bonito, tipo magenta. Veio, sei lá, um musgo assim, tá ligado? Tipo, você misturar um monte de coisa e fica aquele meio marrom, nojento, esverdeado. Eu pensei, ah, deve ser assim. Deve ser uma cor meio assim. Então eu prefiro que seja magenta. Magenta pelo menos é bonitinho.
Isso é o legal do horror cósmico quando você lê ou você ouve, tá ligado? Quando você passa pro cinema, ele não é tão legal porque as coisas precisam desaparecer. Então a gente tem poucos casos que funcionam, tá ligado? Por causa disso. E nesse filme, eu acho que ele funciona muito bem. A parada da mãe sendo, tipo, presa junto com o filho é muito legal.
Mano, juro pra você, eu tava assistindo o filme meio tipo, ah tá. Quando veio essa cena, eu fiquei, tipo, fodida da cabeça, num nível. Porque assim, deixa eu explicar. Tem uma coisa, um dos meus maiores medos, eu acho que eu já falei nesse podcast, eu não sei. De ter alguma coisa muito esquisita rolando. E você não sabe porque tá todo mundo nessa outra dimensão, menos você. Tipo, eu lembro que tem um episódio do Gato Félix que eu morria de medo, porque ele passava pra outra dimensão. Isso, essa coisa é meio Twilight Zone mesmo. Tipo, eu me cago, porque eu acho bizarro. E esse filme, eu também acho que é um terror cósmico. Mas ele tem um pouco dessa de, tipo, tá tudo meio esquisito, ninguém tá percebendo o que tá rolando. Tipo, e a atmosfera muda. E eu acho que esse filme, ele tem isso de, tipo, ele vai trabalhando a atmosfera, ele vai criando meio tensão. Eu não amei 100% do filme, eu acho que ele tem gordura. E principalmente o final, ele fica dando vários finais, podia ter acabado antes. Mas, mano, essa coisa de, tipo, criar uma outra dimensão que os caras estão vivendo. Porque quando a mãe e o filho se juntam, eles só aceitam. Tipo, é bizarro, ele só, tipo, vai lá alimentar tua mãe. É muito doido, e esse filme me deixou extremamente incomodada.
Demais, você sente uma coisa errada, e é uma coisa legal, assim, da questão do horror cósmico, é que, tipo, as pessoas vão ficando loucas porque elas simplesmente aceitam aquilo de alguma forma. O Nicolas Cage faz isso muito bem no filme, da loucura dele crescendo.
Gente, o Nicolas Cage foi a melhor pessoa pra colocar nesse filme.
Pra fazer esse filme, exato. Tem uma cena que eu gosto muito que representa isso, é a mina lá tem aquele affairzinho com o cara que manja das águas, tá ligado? E daí, quando ele sobe no porão lá, que tá, tipo, que o Nicolas Cage atira na mãe e no filho, o que o cara faz é, tipo assim, tirar a mina de lá, tá ligado? Ele não pergunta o que tá acontecendo, ele tipo, respira e pega a mina pelo braço e fala, vamos sair daqui. Porque, tipo, as coisas começam a ficar muito loucas no horror cósmico. Mas, assim, pra quem tá perdido, é, tipo, literalmente, cai um cometa do céu, ele tem uma cor diferente, e daí tudo começa a ficar zoado. Ponto.
Esse é basicamente isso. Eu vou dizer que eu não gostei tanto assim. Eu tenho uma relação um pouco complicada com o horror cósmico, que eu acho que eu gosto muito mais dele na teoria do que na prática. Eu li bastante de Lovecraft e com o tempo eu vou gostando menos dos textos do Lovecraft. Eu acho que, tipo, a mitologia dele é muito mais legal realmente quando aproveitada por outras pessoas do que necessariamente no texto dele. Mas até se você pegar outras coisas como, sei lá, tipo, o Rei de Amarelo, sabe? É meio, tipo, eu fico meio... Eu gosto, mas eu não amo. E com esse filme não foi tão diferente. Olhando pelo ângulo de que os personagens, eles começam a aceitar a loucura, eu acho que é o que... O que fez eu gostar mais do filme, sim, mas eu senti a execução dele muito parecida com um filme de possessão, na real. É um filme de espírito, tá ligado? Tipo, do jeito que as coisas vão acontecendo, eu achei ele bem... Eu achei bem genérico, eu quero dizer. Até começar loucura mesmo, assim. Que dá pra você ver que tem ali uma coisinha meio, tipo, John Carpenter ali, meio um enigma de outro mundo nos bichos, nas criaturas. Então, quando o filme correndo contra a ética do bom horror cósmico, eu sinto que esse filme, ele melhora o quão mais gráfico ele fica. O horror cósmico, geralmente, é completamente o oposto. O horror cósmico, quanto mais implícito, quanto mais ele sabe trabalhar a sutileza, os pequenos detalhes ali, mais eficiente ele é. Esse filme, eu acho que ele é o contrário.
Depende muito também. Tem uma cena que o menino da água, ele tá segurando os salgueiros, tá ligado?
Hã?
Ele tá acampando, né, lá perto da casa, perto do riacho. Aí dele ouve, acho que um barulho, dele sai assim. Daí o carro dele liga sozinho, ele tá com o livro na mão, ele tava lendo.
Ah, tá.
Ele tá... The Willows, eu acho que é em inglês. É Os Salgueiros, que é do Blackwood. O Blackwood é um cara que começou o horror cósmico antes do Lovecraft chegar e roubar pra ele, assim, tá ligado?
Mas muita gente fez antes do Lovecraft, né? O Lovecraft, ele só pegou o nome.
Ele só pegou o nome, mas, tipo assim, o Blackwood faz isso muito, muito bem, de ser, tipo, muito sutil, tá ligado? Esse Salgueiros é o mais famoso dele, inclusive, é o conto que o Shyamalan usou como inspiração pra fazer Fim dos Tempos.
Ah, ele é gá.
Vocês precisavam ver a cara da Fer com a menção Shyamalan.
É que a ideia dos Salgueiros é que são dois caras que param numa ilha, e daí um dos caras, ele tem certeza que as árvores, que os Salgueiros são maus. Que os Salgueiros se comunicam entre eles e o vento faz as coisas mudarem, tá ligado? E daí o Shyamalan pegou essa parada. Árvores do mal. E daí ele fez o Fim dos Tempos.
Eu amei o resumo de Fim dos Tempos. Árvores do mal, pode crer, né?
Você contou o plot twist, né, mano?
Porra, velho, 2010, tá ligado? Não é 2010?
Não, filme. Não pode.
É, por aí, 2012... Eu vi no cinema em Minas, na época eu era novinho.
Peraí, eu acho que Fim dos Tempos é de antes, 2008.
Um rolê triste de 14 anos atrás.
Nossa, você fez conta mó rápido.
Eu só tirei dois de 2010.
Ah, caralho, você foi gênio.
Você viu?
Nossa, temos um gênio entre a gente, caralho.
Primeira vez que eu consegui fazer uma conta tão rápida assim na minha vida.
Parabéns, Arthur Eloy.
Pra mim, o que tornou esse filme, assim, realmente digno de destaque, o que eu indicaria pra todo mundo, cara, Nicolas Cage, não tem como. Porque eu acho que não funcionaria, não é nem falar, não funcionaria também, eu acho que não funcionaria com qualquer outra pessoa no lugar. Ele tem uma vertente ali de loucura que é tão própria dele, mas tão própria, que casa tão bem com o filme, que transforma em outra coisa. É tipo Mandy mesmo, na real, eu acho que... A pedida ideal, eu adoraria assistir um double feature, assim, tipo uma sessão dupla de Corcão do Espaço e Mandy, porque eu acho que os dois filmes, eles devem se comunicar tanto se você assistir em sequência.
De cor, de loucura. É que o Nicolas Cage, ele vai além, né, no Mandy.
Ele vai muito além. É legal pra você ver todos os níveis de Nicolas Cage, porque, tipo, nesse filme, por metade dele, você vê que ele tá com uma... Ele tá atuando de uma forma um pouco mais controlada, né? O Nicolas Cage pai, assim, ele tá entregando, tipo, uma performance boa.
É o Nicolas Cage calvo, assim, né?
Então, o Nicolas Cage calvo, apesar do sotaque e da calvície, assim, ele tá uma pessoa normal. Então, você vê que a transição dele pra loucura, que é o Nicolas Cage comum, né? A loucura do filme é o Nicolas Cage num dia normal, tem uma progressão muito boa. Mandy é, tipo, de 0 a 80 mil, assim, em questão de minutos.
Você nunca assistiu Mandy, né, Fer?
Não, ainda não.
A gente tem que fazer um programa de Mandy pra falar só sobre a cena do banheiro. Que é tipo o Nicolas Cage bebendo de cueca e camisa, bebendo vodka, gritando.
Gritando e chorando.
É genial. Essa cena é cinema.
E eu vejo também uma conexão espiritual e entre esses dois filmes também pela direção, né? Você vê que, tipo, são diretores que têm uma sensibilidade que eu acho que é muito mais cult, né? Muito mais artística pra trabalhar o terror. A Cor que é o Espaço, na real, uma coisa que eu acho maneira, que eu acho que ele é um filme que ele sabe equilibrar muito bem isso, né? Ele é um filme que ele tem o terror povão ali, terror pipoca do jumpscare, da progressão ali do susto, da ameaça. Ao mesmo tempo, ele tem um ritmo muito contemplativo, tá ligado? Que eu acho que aí entra também a questão do horror cósmico. Então, eu acho que ele é um filme que ele tenta equilibrar aí esses dois públicos. Eu acho que ele até consegue.
Eu acho que o que é, Aniquilação não consegue fazer por ser contemplativo demais, ele consegue conduzir muito bem. Ele pega o que é bom de Aniquilação e faz aquilo acontecer.
Puta merda. Tipo assim, pra um fã, assim, sei lá, de Invocação do Mal, eu nunca botaria um fã de Invocação do Mal pra assistir Aniquilação. Porque senão essa pessoa vai dormir. E eu não culpo ela por isso. Mas a Cor que é o Espaço, eu acho que você consegue criar um diálogo ali. Porque, sim, ele fica um pouco... Ele tem a barriga, que a Fer falou, né? Vários momentos. Eu tenho um problema com o tom desse filme, porque eu acho que ele se leva a sério demais pra um filme que trata sobre loucura. Eu acho que ele podia se equiparar ao nível do Nicolas Cage.
É que eu acho que o horror cósmico, ele se leva a sério demais. E quando ele não se leva a sério, a gente tem, tipo, sei lá, Reanimator, né? Que, no final das contas, é horror cósmico.
Excelente.
É, que também é um conto deturpado do Lovecraft, então tá tudo certo.
Tá tudo certo.
E, mas assim, poucas vezes você consegue fazer. Eu acho que vem muito o que a gente falou no programa passado, que é tipo, é muito difícil você ser bom e não ser levado a sério, sabe? E quando você trata de horror cósmico, eu acho que é muito isso, tá ligado? É muito fácil cair na The Asylum quando você tá fazendo horror cósmico.
Porque eu sinto que esse filme, ele tem uma vibezinha ali, mas eu acho que ele poderia ter abraçado mais da coisa meio poltergeist, sabe? De como os fenômenos se manifestam e como a família vai respondendo a isso, cada um passando meio que por um inferno pessoal ali. Que é o que acontece, querendo ou não, né? Você vê que tá todo mundo vivendo a sua própria loucura e as pessoas, elas não assumem entre elas que tem alguma coisa de errado. Mas eu sinto que as situações, elas poderiam ser um pouquinho mais exageradas.
Ah, eu concordo. Tem muita piscadela na tela no filme, tipo assim, a menina faz ritual com o Necronomicon, aquele atropelo do gato, que é tipo, também uma referência a um dos contos, tá ligado? Que o gato já parece um chupa-cabra das ideias ali. Eu acho que às vezes ele se apega muito nisso, e por eu gostar... Não, veja bem, eu gostar de horror cósmico não faz eu gostar de Lovecraft, quero deixar isso bem claro desde já. Então, tipo, por eu gostar dessas coisas, faz eu gostar um pouco mais do filme, mas eu entendo o que você tá falando, sabe? Gosto muito do gore, ele não é necessário, mas eu acho que ele, quando ele se faz presente no filme, tipo, nas lhamas, monstro das ideias lá, eu achei muito legal. Porque, às vezes que ele usa efeito prático, é muito legal. Às vezes que ele faz aquele... Que ele usa a cor, tipo, em CGI, é muito anos 90.
Eu gosto pra caralho da iluminação desse filme. Eu acho que... Tá bom que magenta não é uma cor, assim, tão... tão absurda, né? Mas, cara, eu sou muito putinha de neon, né? Muito fácil você me conquistar, porque... Só na cena, assim, que já... Que tá descendo o cometa, que você vê aquela explosão, assim, foda no céu e, tipo, iluminando a casa. Eu já falei, nossa, ok, tô vendido, é isso. Um pequeno adendo também, eu queria saber quem paga a terapia do Julian Hilliard, porque eu não sabia que ele tava nesse filme. A criança do Residência Rio.
Ai, gente, sim.
Que só faz desgraça.
Não, é o filho da Wanda.
O filho da Wanda é o menino do Invocação do Mal 3.
Ah, é verdade.
Ele faz tudo, que se contorce todo lá.
Não, dá dó, cara, porque... E ele teve que gravar, tipo, grudado na mãe, né?
Aham.
Coitado.
Sério?
Não, veja. Eu não sei.
Ah, nossa! Eu tava muito achando que tu tava falando de Invocação do Mal ainda, assim. Minha cabeça só parou.
Tá, tudo bem, desculpa.
É, realmente, mano, esse menino só fez coisa de terror. Ele tem... Abrindo aqui o IMDb dele, ele tem 2 filmes de comédia, o resto é só terror.
Isso que é bom, né?
É porque uma criança, ela cresce e vira alcoólatra, né? Certeza, assim, é o único caminho que uma pessoa pode levar.
Meu, mas é muito engraçado você ver as fotos de bastidores dele. Eu vi no Residência Rio, né? E ele tira foto com os monstros, assim, tipo, mó feliz, assim, sorridente. Então, tipo, esse pai, ele é uma criança meio perturbada. Ele vai ter, tipo, sei lá, uma fase emo daqui a pouco. Tipo, ele vai virar, tipo, um gótico, assim, estranhão.
Você já viu aquele vídeo do James Wan mostrando pro menininho do Insidious, o monstro?
Aham. Uhum.
Então, uhum. É muito foda. James Wan é a melhor pessoa do mundo. Mas, eu acho que deve ser esse mesmo esquema. Ou é o esquema, tipo, Stanley Kubrick, tipo assim, falando pro moleque, a gente tá fazendo um filme de comédia, e daí você filma os close-up da criança, e é isso aí, tá ligado?
O moleque tá completamente brisando, assim, ele não faz ideia do que tá rolando, e é isso.
E é isso, só quando o filme estreia, tipo assim, caraca, eu fiz isso.
O que eu achei engraçado é que tem... Porque tem uma hora que tá tudo meio... Meio que tudo vai pro caralho, assim. Tipo, ah, olha... Vem cá, olha aqui atrás da minha caminhonete que tem umas lhamas grudadas. É muito aleatório, sim. Cara. É muito aleatório.
Tem essa cena muito aleatória da prefeitura, assim, tá ligado?
Super nada a ver.
É muito, mano. O que é aquela prefeita, velho?
Essa coisa de tentar construir o universo, tipo assim, ah, você não quis vender a fazenda pra mim, então foda-se que caiu um meteoro roxo na sua casa, tá ligado?
Sou contra a construção de universos, assim, eu gosto de histórias cada vez mais isoladas, eu não quero saber mais nada que acontece.
Em volta. Não, e que fazia muito mais sentido, mas eu acho que a ideia inicial era passar que eles ficaram isolados, só não foi muito bem feito.
A ideia inicial é você ter uma justificativa pro chato que fica apontando furo de roteiro na internet, tá ligado? Porque, tipo, teoricamente, foda-se. Você fala, ah, por que, que ninguém veio ajudar? Porque foda-se, daí que ninguém veio. Por quê? Porque não importa. E daí você precisa ficar colocando essas justificativas, assim, pros cinemassins não poder pegar e falar, ah lá, olha.
Ah lá, final explicado.
Final explicado. Ah, mas não vamos entrar nesse assunto de novo, pela, sei lá, quarta vez nesse podcast.
O final desse filme me incomodou um pouquinho. com o lance do... Daquela... Aquela hora que o cara da água, ela vai meio que pra uma outra dimensão, que tá todo mundo vivo.
Ah, que ele encosta nela, daí tem uma estrutura bizarra e tal.
É, e aí o Nicolas Cage fica tentando matar ele, sabe? Puta, achei chata essa parte.
O final dele não me pegou. É porque, puta, é muito difícil. Eu acho muito difícil fazer horror cósmico fora da literatura. Eu tenho poucos exemplos que funcionam. Eu acho que esse filme, ele não só se arrasta, como também ele encerra de um jeito que não... Eu senti que não conversa com nada mais, tá ligado? Ao redor dele, eu terminei meio, ah, tá, né? Tipo, final mesmo. Que é o personagem mais interessante que tem, o que tá acontecendo aqui, sabe?
Mas eu acho que esteticamente ele é um dos melhores filmes que tem pra gente falar sobre a adaptação de horror cósmico.
Que não dá pra fazer.
Não, dá
que você tem que fazer. Que você tem que fazer muito mais na questão de, tipo, ser esteticamente sombrio, né? Esteticamente macabro do que em texto, né?
Eu fiz um audiodrama sobre o modelo de Pikmin, eu gosto muito daquele conto. E daí foi muito fácil adaptar, porque era carta, né, o conto. E daí quando a gente adaptou pra uma conversa, tipo uma entrevista entre duas pessoas. E daí o horror naquilo tá na descrição dos quadros. Então é muito tranquilo. Agora você imagina passar o modelo de Pikmin, que é tipo assim, ah, um pintor ficou doidão e pintou uns demônios, tá ligado? E passar isso pra um filme.
A melhor adaptação, que não é uma adaptação, né, mas a melhor adaptação de horror cósmico que eu já vi... No caso, pra mim, é um jogo de videogame, que é Bloodborne. Que eu acho... Bloodborne é, tipo, a melhor obra de horror cósmico que não é literatura, porque a questão da curiosidade, que geralmente é o que leva os protagonistas de horror cósmico à loucura, se traduz muito bem como uma mecânica de jogo, no sentido de que você, como jogador, pra avançar no jogo, você precisa explorar, você precisa ser curioso. Bloodborne, ele começa como um jogo de horror gótico, então ele é uma coisa, assim, muito castelos europeus e, tipo, lobisomens e vampiros e aquela coisa. Você vai investigando, e você fala, puta, tem alguma coisa errada aqui. E você vai descobrindo dos cultos, dos deuses antigos, tipo, coisas progressivamente estranhas, até que o jogo, eventualmente, ele faz a virada e ele entra no mundo de horror cósmico 100%, assim, tipo, cultista, você vê uns bichos nojentos e ele tem mecânicas que conversam com isso, como, por exemplo, uma mecânica chamada Insight, que você vai colecionando toda vez que você vê alguma coisa horrenda. E ele vai aumentando. Ele é um contador e por metade do jogo você não sabe pra que aquilo serve. E daí, se você conversa com outra pessoa que jogou, você percebe que quanto mais Insight você tem, mais monstros você vê. Então, ele cria uma experiência que é única também pra cada jogador, tá ligado? Então, você consegue passar por uma parte e falar, mano, eu não sei do que você tá falando. Tipo, não vi nada, meu jogo tá aqui, eu posso te mostrar. E daí a pessoa fala, caralho, tem tipo uma porra de um bicho gigante na parede, escroto. Tipo, como você não tá vendo isso? Então, ele traduz muito bem da literatura de horror cósmico, que ele consegue te colocar na figura de protagonista desse tipo de história de um jeito muito orgânico. Um filme, eu acho que não consegue tão bem isso. Eu, pelo menos, não vi nenhum ainda que eu falei, caralho, foda.
Sabe o que eu senti um dos problemas desse filme? Eu senti que o orçamento era baixo. Vocês sentiram isso?
Eu senti, e é muito louco. É um dos poucos casos de filmes de terror feitos em Portugal. E eu só queria dizer isso porque eu vi no... Eu tava lendo os créditos e eu achei muito estranho. Tipo, tem muitos nomes. Você fala, caralho, sei lá, parece que todo mundo é brasileiro. Mas a parte mais legal é que tem um produtor que o sobrenome dele é Patrocínio. Então fica aí um abraço pro Patrocínio.
Ah, eu
sim! É o Mário Patrocínio.
Sim, eu vi na abertura. Eu vi na abertura. Oi, patrão.
Olha, muito obrigado. Patrocínio, advogado, produtor de filmes de terror.
Patrocínio patrocinando.
Salvando o cinema nacional e internacional.
Internacional, salvando o cinema de gênero português.
Esse lance que eu falei, até voltando aí o que eu falei. O que eu tenho medo é esse lance meio Silent Hill, sabe? De você ir pra um lugar que era pra ser o que é, mas não é. Enfim, eu achei que o filme é bom, A Cor Que Caiu do Céu. Mas acho que... Desculpa, gente. Eu ia fazer uma piada, mas não deu.
Ela desistiu no meio, é isso?
Acho que no meio, acho que tem uma parte do filme que a qualidade também caiu do céu.
Nossa, putz. Fernanda. Nossa. É que antes de você entrar, Arthur, a gente tava conversando, ela falou, peraí, eu preciso pensar o que eu vou falar, fazer minha piadinha. Provavelmente ela pensou numas três, ela tá soltando.
Anotou, assim, anotou.
Risos. Cara, mas eu acho muito bom como o Nicolas Cage pira e não parece, né? Tem uma hora que você fica... Quer dizer, parece, mas você tem que processar que ele tá pirando, né?
Parece que ele pirou no set, não o personagem que pirou, tá ligado? Ele te tira muito da experiência.
E é muito bizarro. Você sabia que pra interpretar esse personagem, o Nicolas Cage pintou a casa de magenta?
Puta merda.
Não, não sei, eu tô zoando.
Puta, que susto, achei que você tava falando sério.
Não, é tipo, ai, pra viver o Coringa, o Joaquin Phoenix tentou usar o publicador do UOL, sabe?
Puta, pesado, nunca na minha vida.
Só o publicador daquele site para o cu.
Nossa, Jesus, também é complicado. Isso daí também é difícil. Mas, puta, seria, tipo, a coisa menos estranha possível do Nicolas Cage. Tipo, o Nicolas Cage tem, tipo, umas histórias, tipo, ah, ele quase comprou uma caverna enquanto ele tava gravando... qual que é o nome daquele filme da Disney? É A Lenda do Tesouro Perdido. E daí, era, tipo, meio que uma lenda urbana, assim. Daí, perguntaram pra ele num talk show, daí ele falou, mano... É isso mesmo, porque eu sou uma pessoa que quer estar conectado com os elementos, assim. Então, eu queria me conectar com o ar e eu pulei de paraquedas. E eu queria me conectar com o fogo, então eu fiz motoqueiro fantasma. E eu queria me conectar com a água, então eu comecei a fazer mergulho. E daí, pra me conectar com a terra, eu queria comprar uma caverna. E daí, na época, eu e minha mulher, a gente ia... explorar essa caverna, ia, tipo, chegar até o fundo da caverna e a gente ia nadar pelado no fundo da caverna, assim, tomando vinho. E tudo isso é, tipo, uma resposta real que ele deu no talk show. Você fala, quê?
Isso aí é muito o começo de um filme que deu merda, as pessoas ficaram presas na caverna e morreram.
Abismo do medo, não.
Cara, Nicolas Cage é uma das melhores pessoas. Inclusive, Nick Cage, cola aí no...
Nossa, eu adoraria.
Meu sonho. Vamos fazer isso acontecer. Vamos fazer isso acontecer.
Vamos fazer isso acontecer. Vamos fazer isso acontecer.
Fer, você vai estar viajando para os Estados Unidos? Entra em contato. Pega o zap dele.
Pode deixar.
Meu, é capaz dele colar.
Se encontrar na rua, ele cola.
Não, sério. Ele é muito bom. Ele é tipo duas pessoas que devem ser muito engraçadas. Nicolas Cage e Bill Murray. Vocês sabem da história do Bill Murray e da batata frita, né?
Da batata frita, não. Com esse do Garfield, só.
O cara tava comprando um McDonald's, sei lá. Em algum desses fast foods. E aí chegou... o dele, chegou só a batata, não tinha chegado ainda o hambúrguer. Aí o Bill Murray parou do lado dele, começou a pegar as batatas dele e comer. E falou, ninguém vai acreditar em você. Assim, eu não sei se essa história é verdade, mas não é a cara do Bill Murray isso. Eu acredito. No meu coração, essa história é verdade. Do...
Filha da puta.
Tem a história que, tipo, ele não tem assessor. E daí ligaram pra ele pra chamar ele pra fazer o Garfield. E daí falaram que um dos roteiristas era Joel Coen. Ele falou, porra, o filme do Garfield dos irmãos Coen. E daí ele topou por causa disso, mas é um outro Joel Coen que ninguém conhece. E é por isso que ele tá no filme do Garfield.
Puta que pariu, eu amo. Bill Murray é muito bom. Sério, eu acho que a tríade de atores bons, assim... Putz, eles só são brancos, mas enfim, é Nicolas Cage, Bill Murray e Tom Hanks.
Tom Hanks é uma próxima pessoa muito legal.
Mano, você sabe da história, tipo, já viu esses vídeos? Tom Hanks tava correndo no Central Park, tipo, de roupa de correr, e aí tava uma mina casando dela, olha pra trás e fica tipo, oh, Tom Hanks! Ela tá vestida de noiva, assim. E o Tom Hanks mó sem graça fala, e aí? Aí ele fica tirando foto com a noiva, com o noivo, é muito bom, cara. E ele, tipo, de roupa de correr.
Cara, deve ser muito triste, tá ligado? Coitado.
Mano, mas mano, é o Tom Hanks, ele é muito fofão, cara.
Tesouro Mundial, Tom Hanks.
Ah, eu sou completamente cadelinha do Tom Hanks. Teve uma história que ele foi contar pra quem? Um daqueles talk shows lá, que ele entrou no elevador de uma criança. Daí a mãe falou assim, é o Buzz. Ele é o Buzz ou ele é o Woody? Ele é o Woody, né?
Ele é o Buzz.
Ele é o Buzz.
Ele é o Buzz ou ele é o Woody, caralho?
Ele é o Buzz.
Ele é o Buzz.
Aí a mãe falou tipo, ah, ele é o Buzz. Aí a criança ficou, é nada? Ele é um humano? Ele não é um boneco? Ai, gente, sério, o Tom Hanks é tipo...
Não, o Tom Hanks é o Woody.
O Diacho, eu falei que era o Woody. Ah, tá vendo? Eu vou atrás de homem hétero branco? Ah, merda. Olha a merda.
O Buzz é o Tim Allen.
Putz, eu morria de medo do primeiro Toy Story, sabia?
Porque você maltratava os seus brinquedos, não é, Fernanda?
Não, claro que não. É que eu tinha medo daqueles bichos.
Eu tenho medo e me deixa desconcertado até hoje procurando Nemo. Porque são peixes com cara. Isso me deixa desconcertado. Você consegue ver o formato do rosto humano nos peixes. Isso me incomoda.
Mas que merda.
E daí, além de eu ter ficado com medo disso, quando eu fui assistir Procurando Dory, foi pior. Porque eram peixes hiperrealistas.
Isso nem se leva pra terapia até hoje esse assunto.
Eu já falei extensamente sobre isso. Me incomoda real, eu não tô mentindo.
Então, pra gente encerrar, meio que a gente já falou as nossas opiniões, mas o programa tem que seguir o seu caminho comum. É, Fernando Talarico, você apaga ou não a luz para A Cor Que Caiu do Espaço?
Olha, eu apago, mas eu queria dizer que essa semana eu assisti A Minha Vida em Marte com o Paulo Gustavo e eu também apagaria. Então, não sei se eu sou muito parâmetro.
A gente tem quase 50 programas, né, as pessoas... Já sabem, assim, que a gente não é parâmetro.
É, não, eu não sou parâmetro.
De onde surgiu essa conexão?
Gente, Paulo Gustavo era muito bom, cara. Por que pariu? Mano, eu não sei. Eu acho muito bom. Paulo Gustavo, muito bom. Inclusive, Paulo Gustavo, eu sei que você tá ouvindo a gente. Saudades.
Saudades.
E você, Arthur Eloy? Apaga ou não a luz para minha vida em Marte? Ai, você apaga ou não a luz para A Cor Que Caiu do Céu, bicho?
Apago a luz, apesar de ter parecido relutante ao longo do episódio, eu apago a luz porque, assim, o Nicolas Cage...
Não, não é um filme ruim,
bom,
cara.
Não é um filme ruim, é um filme bom, um filme bonito. É, tem bons momentos, boa nojeira. E, putz, tem o Nicolas Cage, que não é nem o Paulo Gustavo, mas que é um excelente ator, que vale a pena em todo filme que ele vai.
É sobre isso.
E você, LH, você apaga ou não a luz para A Cor Que Caiu do Espaço?
Eu apago a luz para A Cor Que Caiu do Espaço porque eu ainda acho que é um bom filme de horror cósmico. Tem coisa melhor? Talvez. Mas é uma boa adaptação. E tem Nicolas Cage, tem Magenta, e tem Bicho Estranho, Lhama do Mal e Chupacabra. Gosto muito.
Só coisa boa.
Só coisa boa. Ah, eu queria... Inclusive, caro ouvinte, rolou uma grande discussão no nosso grupo, porque esses dois arrombados, ninguém me contou
Meu
que tinha
Deus.
Tipo animal.
Eu não sabia, eu assisti agora.
Caralho, virou um inferno aquilo. Virou uma delação premiada.
Eu sempre aviso quando é um filme que eu já assisti. Quando eu estou assistindo antes da Fer, de que vai ter bichos morrendo ou sofrendo. É o LH que não avisa, o LH ele faz pela maldade.
Não, o LH é um cuzão, velho, porque daí eu fico assim, tem algum cachorro? Aí ele, é.
A médium, o LH, ele assistiu duas vezes antes da gente gravar o episódio e ele não avisou nenhuma. E eu, quando tava assistindo, na hora que apareceu, eu pausei e mandei mensagem pra Fer, falei, ou.
Tipo assim, eu não queria dar o spoiler dos monstros das alpacas lá, tá ligado?
Foda-se, LH, você não entende a essência do rolê. Não é spoiler quando me ataca meu gatinho, velho.
Não, tudo bem, mas você viu que no final das contas não tinha nada, tava certo.
Tudo bem, tudo bem. Não, assim, o que não pode é Marley e eu.
Tem que acabar, eu já falei, eu sou completamente contra esse tipo de filme.
Eu também acho. Ah, que pior, Marley é o menino do pijama listrado. Foda, né? É que eu não gosto de nenhum dos dois filmes, porque eu não gosto do menino do pijama listrado, porque eu acho que ele te obriga a chorar, eu não gosto de filme assim.
A questão do menino do pijama listrado, e isso é muito errado, é que você fica, tipo, você vê pela ótica do filho do nazistinha, né? Que daí eles trocam de roupa no final, né, tá ligado? Ele morre e fala, ai, que dó, morreu o filho do nazista. E daí eu vou ficar quieto.
Não, é porque, sei lá, eu acho que é uma maneira interessante de você introduzir a história da Segunda Guerra pra pessoas que, sei lá, não...
Chama livro de história, porque isso daí, pra deturpar, a pessoa vir por Zoom.
Eu pensei no meio
tá
da
ligado?
Minha...
É dois tempos.
No meio da minha frase, eu pensei nisso. Mas eu acho uma maneira interessante de você demonstrar os horrores da guerra, mas não sou a favor.
Eu sou completamente a favor de todo mundo assistir Vai e Veja e entender os horrores da guerra. Fer, realmente, lá tem animal morrendo. E é muito gráfico. E daí todo mundo entende como funciona uma guerra. Tá ligado? Vai e Veja é um filme russo que fala sobre a invasão nazista na Rússia.
Ah, é aquele filme de 13 horas?
É, ele tem umas 3 horas, eu acho, umas 12 e meia.
Não é o do gato?
Não, é uma vaca.
É o gato que morre?
Não, mas é muito
pesado.
Gráfico, é muito bem feito.
Eles gravaram real com uma vaca?
Não, é uma vaca de verdade.
Tá, mas não era uma vaca de verdade. Porque esse filme russo ou ucraniano, sei lá, é um filme de 13 horas, bizarro, e eles realmente mataram um gato.
Não, não. Daí já é videoarte, tem que acabar, sou completamente contra.
Eu acho patético quando o nego tenta me explicar de tipo, ai, mas a arte... Você não mata uma pessoa pra gravar. Você não mata um animal pra gravar.
Olha, tem umas aí que eu acho que...
Ah, eu não ia me importar se as pessoas do Holocausto Canibal morressem.
Tá vivo até hoje, inclusive, aquele bando de pau no cu.
Hã?
O diretor.
Ai, sério, esse é o pior pessoa do mundo.
É isso, Fernanda. Nesse alto astral, nesse clima maravilhoso, termina o programa pra gente.
Gente, eu acho que a grande lição de A Cor que Caiu do Espaço é... Toma cuidado quando você for cortar seus legumes. E usa tesoura sem ponta. E não apague a luz. Ah, e tipo, na verdade, nem adianta você apagar a luz quando, tipo, o magenta tá passando pra... Mano, sabe uma coisa que a gente esqueceu de falar rapidinho? Quando o Nicolas Cage vai contar pra prefeita que ele tava comendo a mulher dele, quando chegou...
Climão.
É muito desconcertante, velho. É muito ele... Não, sabe? Porque a gente tava lá fazendo pela primeira vez desde a cirurgia. Sabe como é, né? E a prefeita tá tipo, o quê?
Que daí, nesse momento, é o Nicolas Cage atuando dele mesmo, né? Tipo, ele não tá mais um personagem.
Depois de 6 meses, a gente resolveu dar uma trepada, tá ligado? E caiu um meteoro do céu.
Por que que você tá me contando isso, irmão? Nossa, é muito bom, porque dá um climão muito chato, velho. Eu acho engraçado porque, desde esse momento, parece que o Nicolas Cage tá começando a pirar, sabe? E tem uma outra cena que a menina fala pro pai, assim, tipo, ai, por favor, pai, não quero ir lá, eu faço o que você quiser. E aí, tipo, mano, eu prendi minha respiração, assim. Porque eu vi a menina falando, tipo, eu faço o que você quiser, tipo, e eu vindo alguma coisa sexual depois, eu tava muito nervosa, assim. Aí ela, eu limpo o meu quarto. Aí eu, ah, vai tomar no seu cu. Nossa.
Adolescente.
Eu fiquei tipo, ai, caralho, que susto, velho. Vai se fuder. Vai se fuder. Enfim. Vocês que leram o conto, a mina no conto também é cheia da ligada do Zuica?
É, não, tem nada a ver o conto com o filme.
É, então não faz sentido nenhum, porque eu achei tão jogado.
Não, é por isso que é bom, é deturpado, por isso que é gostoso. Começar o programa, eu queria falar uma coisa gravando. Sobre, eu não sei se você acessou o seu Instagram hoje, Arthur Eloy.
Ai.
Fernando Talarico, você estava fazendo o quê? Você estava fazendo publi pro Tinder.
Publi nada, os caras não me pagaram, eu só ganhei uma caixa.
Recebidos do Tinder.
Recebidinhos do Tinder.
O Russomano pode ir na casa da Fernanda, porque isso daí é propaganda enganosa.
Eu achei enganoso.
Não, eu até falei que eu não uso, gente. Eu falei lá. Eu cogitei entrar só pra usar.
Aí é foda.
É. Mas aí eu falei, ah, não. Já tá difícil manter um, imagina vários. E aí, inclusive, eu vou... É, eu ganhei 30 dias de graça, né, do Tinder... É, Tinder Plus.
Gold.
Tinder Premium, sei lá. E aí, pra minha amiga Tainá Garcia, pediu pra ela. Então, Tainá, fica pra você.
Que exposed é esse?
Lançou exposed.
Thaís tá solteira. E aí a Thaís falou, manda pra mãe. E aí eu mandei.
Caralho, você deu exposed na sua amiga, assim, na honesta.
Gente, mas dar exposed de gente solteira não é bom?
Não sei. Aí vai de pessoa pra pessoa.
Mas é, oxi! A pessoa tá no Tinder, cara. Assim.
É.
Porra.
Pior que tá, não fica, né? Tá ligado? Mas assim, isso daqui também deixa um recado pro Tinder que, apesar de todos estar namorando, a gente pode sim, Tinder, fazer um publi pra você. Vem na DM.
Porra.
Eu não posso não. Isso daí
por
dá
quê?
Treta aqui.
Ah,
cara.
Vai. Não. Eu gosto muito da minha amiga Renata, mas assim, Renata, a gente gosta mais de dinheiro, né, pô? É, ela acha que compra PIN com o quê? Com amor? Com foto do pé do Arthur, porra?
Se entrar com a questão do dinheiro, aí é outro assunto, né? Aí é outro assunto.
Não, se o Tinder patrocinar a gente, fazer um Pix...
Porra,
aí,
fácil.
Ah, é disso que a gente tá falando, Arthur Eloy. Você acha que eu quero entrada pro Tinder? Que eu vou fazer o quê com isso, cara?
Você acha que a gente quer 30 dias de graça?
Achei que era por recebidos, não. Por recebidos, não. Quero dinheiro.
É isso, vem Tinder.
Não, Tinder pode vir. Outlet também, se quiser mandar... Aqueles descontos de 90% no Outlet, eu aceito.
E Outback também. Isso pode ser um recebido. Tô aceitando também. É isso. Esse é o final que eu queria fazer.
Não, tudo bem. Falando em final, o final do último foi ótimo, né, gente?
Que surto.
Nossa, ele tinha um lugar incrível pra terminar o programa e pra terminar o off, tá ligado? Foi bom demais. Eu adoro isso. Quando você tá ouvindo falar, tipo assim... Cara, ele tem que terminar aqui o programa.
É.
O episódio se edita sozinho.
É.
Né?
Vai lá. Quem vai puxar?
Eu achei que você ia puxar. Você gosta tanto do
filme. Eu puxo?
É, então. A gente decide quem vai puxar pela quantidade de punheta que alguém bate pelo filme.
Caraca, eu vou pegar todos que a Fer começou só pra saber agora.
Fazer um levantamento aqui.
Fazer um levantamento de quem vai ter mais punheta quando o programa começou.
Por isso que a Fer apresentou o Scooby-Doo, né?
Oh, não! Oh, não! Esses jovens e esse cachorro falante me descobriram?